Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Tá ligado isso aqui? Ok. No episódio da semana do Tecnicalidade,
o escândalo do Facebook e Cambridge Analytica,
o próximo celular da OnePlus
e a Nest Hello campainha inteligente.
Tudo isso e muito mais você ouve agora, nos mínimos detalhes. Olá, você está ouvindo Tecnicalidade e Tecnologia nos mínimos detalhes. Estamos de volta. Meu nome é Rafael Silva.
E eu sou Rodrigo Gonzalez. Voltamos, graças a Deus.
Depois de uma semana de hiato aí em que o mundo estava caindo, talvez um pouco no nosso pé, no meu pé, por exemplo, que estava meio torcido, tive que ir no pronto-socorro. E a gente acabou sem ninguém para gravar, né? Eu não queria fazer o Rod ficar fazendo um monólogo aqui de episódio, não seria muito inteligente, não seria legal. Embora, né, a gente tenha o Marcos que faz um monólogo de podcast, que é bem legal.
É, verdade. O podcast, fazer o podcast. Ok.
Olha aí, o podcast seria legal. A essência do Tecnicalidade é, são duas pessoas debatendo as notícias, então a gente não queria entregar uma coisa que não fosse algo assim.
Pois é.
Na semana passada.
Mas de qualquer forma, essa semana a gente teve uma baixa de qualquer forma, porque, né, a gente tinha que trazer aqui uma moça pra complementar o episódio nesse mês de março, mas também não foi possível.
Não foi possível.
Até engasguei de tanta emoção. Calma. Porque tá difícil, foi difícil, mas a gente queria trazer um episódio pra vocês, independente disso.
Isso.
Então, a gente vai gravar sem ninguém, mas semana que vem teremos.
Isso aí. E eu queria agradecer antes de mais nada a Bia Kunze, que gravou com o senhor Rod. Ela é muito legal, fez esse episódio especial pra gente. Muito obrigado, senhora Bia Kunze, se ela está ouvindo. Um abraço, um beijo pra senhora.
Amorzinha, ela me falou que ela não tá ouvindo muito podcast, então ela talvez não esteja ouvindo esse episódio, mas eu mando pra ela, não tem problema. Mando beijinho pra ela. Porque ela foi um amor. Curti muito. E as pessoas também gostaram do episódio, inclusive. Então,
sim,
muito obrigado,
sim,
Bia. Tivemos bons feedback. Pois é. Um outro podcast isso bacana aí que você pode ouvir também, além do da Bia, que foi semana passada, Tecnicalidade, é o Braincast, o último Braincast, o 262, se eu não estiver enganado, que foi sobre o SXSW. Ele foi bem bacana, porque o SXSW é uma coisa, inclusive, eu achava que fosse um final de semana, mas é tipo um bagulho gigantesco. Pra você ver o quanto eu não tô ligado do que é o SXSW, se você também não sabe o que é, vai lá ouvir o Braincast 262, tem um bate-papo muito bacana, Merigo, Divalauer, Guga Mafra, muita coisa legal, muita coisa bacana.
E se você não está entendendo qual que é essa sigla, é porque ele é conhecido também como Festival South by Southwest, lá nos Estados Unidos.
Verdade, bem lembrado.
SXSW, pra quem conhece aqui no Brasil.
Pros íntimos. Já virei íntimo agora.
É. Depois do Braincast. Já foi pro festival?
Não, mas depois do Braincast eu já virei íntimo já. Já é meu parceiro.
Basicamente. Justo. Mas é isso aí, nessa semana a gente teve um monte de notícia, um monte de pauta importante que nós vamos cobrir agora.
Sim, vamos começar. E
vamos pra ela.
E a gente vai começar com uma pauta que é bem, bem down, mas acompanha com a gente, porque a gente vai trazer aí para uma discussão legal, eu espero.
E porque é importante a gente falar sobre isso.
Sim, exatamente. Exatamente, extremamente importante. A gente já comentou aí várias vezes aqui mesmo na Tecnicalidade que a gente gosta muito da ideia de carros autônomos, a gente fica bastante animado com qualquer notícia que sai, qualquer coisa nova, né, que sai sobre isso. Mas a semana não dá pra ficar feliz, não foi uma notícia legal. um carro autônomo da Uber matou uma pedestre lá no Arizona, durante uma viagem, né? Ele tava fazendo uma viagem, uma corrida, e matou a pedestre, infelizmente. O carro que ainda estava sendo testado tinha um operador dentro, como é de costume, né? Tudo durante esse teste, todos os carros têm um operador dentro para caso alguma coisa dê problema, né? Ele pode controlar o carro se alguma coisa acontecer. Segundo a mídia, durante o acidente, né, o que aconteceu foi que a mulher estava com uma bicicleta atravessando a rua, fora da faixa de pedestre, estava muito escuro e o carro aparentemente não viu, não conseguiu, e o operador também não conseguiu ver, então rolou esse acidente e infelizmente a moça morreu. Depois da notícia ser divulgada, né, a Uber tirou todos os carros autônomos de circulação. O CEO da empresa também falou que estava trabalhando com as autoridades para descobrir o que tinha acontecido, né? E a polícia chegou a falar algum tempo depois que o carro poderia não ter tido culpa, até uma vez que o acidente aconteceu à noite, então tinha uma baixa visibilidade e teria acontecido de qualquer forma, independente dele estar em modo autônomo ou se alguém estivesse dirigindo ali. Né, se fosse um carro normal, provavelmente o acidente aconteceria na mesma. Uma outra informação também que foi revelada é que o carro estava andando aí a 61 km por hora e não mostrou sinais de desaceleração antes da colisão. Então isso basicamente significa que ele não viu mesmo, ele não detectou que a pessoa estava atravessando e ele não desacelerou, ele estava mantendo a velocidade. Essa semana, inclusive, foi bastante reportado que o carro talvez estivesse acima do limite de velocidade, mas isso está meio confuso ainda. A placa da estrada diz uma coisa, a polícia diz outra, então não dá para levar muito isso em consideração, né? Mas ele estava aí a 61 km por hora. E hoje, ou ontem, se eu não estiver enganado, na verdade foi ontem, a polícia divulgou ontem à noite oficialmente o vídeo do acidente, com a visão interna do carro e com a visão externa, né, das câmeras que estão acopladas nele. E nas imagens dá para perceber claramente que a visibilidade era muito baixa, que provavelmente um humano, se estivesse dirigindo o carro, de fato não notaria aquela movimentação. Pelo menos na câmera, né, pelo menos o que a gente tem do vídeo, é absolutamente impossível de ver a pessoa antes de já estar numa distância que não dá para frear, que a pessoa ia ser acertada de qualquer forma. E ela tava, o farol tinha que estar bem em cima da pessoa para conseguir enxergar. E a visão interna mostrou que o motorista do carro, né, o operador que estava dentro do carro, estava 100% distraído, fazendo absolutamente nada, olhando para baixo e não sabia.
Provavelmente olhando no celular.
Bem possível. E estava perdido, assim. Honestamente, não tem sinal nenhum de que a pessoa estava prestando atenção, né? Ele olha, levanta a cabeça uma vez e a outra vez já é no susto com a batida, né? E a questão com essa notícia é justamente a gente discutir isso dos carros autônomos. A gente fala aí que eles vão ter um futuro pela frente, que o futuro basicamente é carros autônomos, a gente não vai mais dirigir carro, né? A gente vai se deslocar de um lado para o outro dentro de carros autônomos. E para a gente chegar lá, a gente vai precisar passar por barreiras, a gente vai precisar aprimorar esses sistemas e fazer eles funcionarem de forma que não causem acidentes, obviamente. Essa é a meta final, né? Não causem acidentes e que consigam fazer a direção toda sem problema nenhum, mantenham a segurança aí na estrada, né? Tanto para os pedestres, quanto para os motoristas e para os passageiros do carro, né? E o que eu coloquei...
Essa é uma coisa, só adicionando um pouco. Essa discussão, embora seja a gente esteja trazendo para a realidade do Uber, de carros autônomos em geral, ela é uma coisa um pouco antiga, porque já existia um dilema, não era um dilema, né? Na verdade, um conto, eu acho que era um dilema mesmo de um filósofo que eu não vou lembrar agora, mas eu vi na série The Good Place. Uhum. Que era o problema do trem, o problema do trolley, em que você tem a opção, você é colocado no, dentro de um... no comando de uma manivela que direciona o trem para um lado ou para o outro numa bifurcação.
Sim, sim.
E numa bifurcação você mata 5 pessoas e na outra você mata uma. E tipo, você tem que escolher se você mata aquela uma pessoa e, ou você mata as cinco. É, obviamente é uma questão mais filosófica pra você refletir, né? Tipo, se você, se você vai levar em consideração o contexto, se a vida das cinco pessoas vale mais do que a vida de uma, se você, sabe? Tem uma questão mais filosófica por aí, mas a gente pode trazer pra esse contexto do Uber, que é tipo... Eles têm que. O carro tem que ser programado pra entender os riscos de você bater numa pessoa e proteger o motorista, ou se você desvia da pessoa que tá na frente e possivelmente coloca em risco a vida do motorista que tá dentro do carro, sabe? É, dentro dessa discussão, a gente tem que pensar também qual. Se os sistemas estão seguros o suficiente pra detectar essas pessoas. É, e se você faz uma programação de uma maneira que, sei lá, decidimos então que agora todos os carros autônomos vão dar preferência para as pessoas que estão fora, que os pedestres que estão nas ruas e não para quem está dentro dos carros. Se isso acontecer, tem que ter uma detecção forte, porque senão, né, não tem como você usar um sistema assim, sendo que a pessoa lá na frente, que está fora do carro, vai ser atropelada de qualquer jeito.
Sim, e na verdade essa questão da visibilidade baixa, né, que todo mundo, que foi bastante até citado pelo que eu tenho visto, deveria ser uma coisa totalmente desnecessária, tá? Em visibilidade baixa, tá? Em visibilidade alta, o carro autônomo tem sensores que deveriam estar detectando isso. Sabe? É uma Sim. coisa, é algo que o Paulo Higa, inclusive, comenta bastante no artigo dele, no Tecnoblog, que é justamente os carros são projetados para casos como esse, da pessoa atravessar fora da faixa e tem sensores para detectar essas pessoas, e talvez até a leitura desses sensores daria uma ideia melhor de se isso foi um problema. Por que que isso foi causado, né? Por que que esse problema se originou? E botaria a Uber para trabalhar, né? Porque claramente não tá Sim. funcionando esse radar nos carros e precisa botar isso para funcionar. Porque isso era inclusive até... A grande questão que eu queria botar aqui era justamente o fato que... A gente tem uma coisa que eu tenho visto também bastante e ouvido bastante depois com relação a esse assunto é que acidentes fatais acontecem, né? Independente de ser o carro autônomo ou a pessoa, acidentes fatais acontecem. E no caso do carro autônomo, esses acidentes teoricamente precisam acontecer ou vão acontecer, independente de qualquer coisa, e isso vai servir como um ponto de partida para o sistema melhorar, né? Mas até que ponto isso não... essa troca vale, né? Tipo, a gente ter a tecnologia mais rápido às custas de algumas vidas ou de alguns riscos que a gente acha que pode acontecer ou que acontecem, ou não seria melhor, tipo, ok, depois disso, vamos voltar todo mundo para um ambiente controlado e vamos treinar melhor, entendeu? E vamos fazer ser mais cauteloso nessa evolução, né? Vamos treinar melhor os carros para depois botar uma amostra pequena na rua para depois a gente escalar isso, né? O quanto isso não está sendo evolutivo demais, né? Crescendo rápido.
Exatamente.
Demais.
Eu não entendo por que a gente não pode, por exemplo, usar o que já existe hoje, que é os test dummies, né? Que você coloca a pessoa, um boneco lá dentro do carro, arremessa ele contra uma parede e vê quais os danos foram causados em relação ao corpo humano. Por que não fazem isso com carros autônomos, sabe? É porque não existe um ambiente controlado o suficiente? É porque precisam de mais pessoas? Sabe? Eu não sou um engenheiro eletrônico, não sou um engenheiro de software, não faço ideia do que eu tô falando aqui, mas eu queria saber muito se é possível criar um ambiente controlado o suficiente para que você possa fazer os carros simularem acidentes e você corrigir os possíveis erros que aconteçam, caso uma pessoa, um carro vai lá e atropele o boneco, sabe? Eu tô bastante curioso, eu quero muito saber se alguém tem esse tipo de conhecimento, se alguém está ouvindo agora. Mande uma mensagem pra gente no tecnicalidade@b9.com.br, porque essa é uma discussão que a gente pode ter tipo, durante horas aqui.
Sim, porque o teoricamente a inteligência artificial tá ali pra aprender, né? Então se você botar várias situações diferentes repetidas e de uma forma que... E você programar a inteligência artificial pra entender, ok, você tem que seguir esse caminho e não o outro, teoricamente funciona, né? Teoricamente, só que é melhor que você faça isso num ambiente controlado do que você deixar esse tipo de coisa acontecer. Então, eu também não sei até que ponto, obviamente que testando no campo, né, testando abertamente, você vai ter os estímulos totais de quando o carro está dirigindo no momento, né? Então você tem muito mais dados e você tem muito mais coisa que você pode aproveitar e fazer a inteligência artificial aprender do que num ambiente controlado, que você vai estar controlando todas as variáveis, exatamente, mas precisa ter um limite também, né? A gente precisa ter um ponto onde a gente fala, não, opa, peraí, vamos lá, matou alguém. Sabe, tipo, uma pessoa teve que morrer pra gente botar o pé no freio, literalmente, nesse caso, e dar um jeito nisso, e resolver isso. E que, inclusive, é algo que eu acho que a Uber deveria estar fazendo, porque isso foi uma coisa que eu não sabia, mas que, de novo, no link que vai estar lá no B9, explica e fala sobre como... Como os carros da Uber, os carros autônomos da Uber, têm sido mais falhos do que o de outras empresas, como o Google, por exemplo, que onde o carro autônomo da Uber, a cada 0,8 milhas ou 1,5 km, mais ou menos, era preciso que um humano intervisse no momento, né? Enquanto o do Google foram mais de 8 mil quilômetros. Então, quer dizer...
Soa como se a Uber não tivesse dados o suficiente pra colocar esses carros nas ruas, assim. Sim. Apenas pensando alto, sabe?
Sim, exatamente. Então é complicado você dizer que, eu vou voltar com o carro, vou botar o carro de volta, sendo que você sabe que esse problema tá acontecendo, sabe? Tipo, a gente tem esses dados. Uhum. Então, precisa. Eu acho que a Uber tá precisando voltar pra. Pro quadro, sabe? E repensar como eles estão fazendo a questão do carro autônomo, como eles estão fazendo esse software e trabalhar em cima disso, sabe? Porque outras empresas estão indo adiante sem precisar matar ninguém, né? Sem precisar.
No final das contas, é isso que significa. Tipo, o Google e outras empresas estão bem avançadas e ainda não vimos um acidente fatal com eles. A Uber foi a primeira. Eles estão. É aquele esquema da tecnologia que eles querem muito avançar a tecnologia, só que eles querem forçar esse avanço. Sim. A Uber tá meio que nesse campo aí.
Pois é. Bom, a gente espera aí então que vocês, os ouvintes, comentem com a gente o que é que vocês acham, se concordam com os pontos que a gente colocou aqui e se vocês entenderem do assunto, se vocês entenderem como que esse treinamento funciona. A gente vai ficar mais do que feliz de ler o seu e-mail na próxima semana e descobrir e compartilhar esse conhecimento aí, porque é bastante importante pra gente saber como que a gente quer que esse futuro aconteça, né, dos carros autônomos.
Sim. Estamos esperando no technicalidade@b9.com.br, por favor, obrigado.
Isso aí, muito obrigado. Vamos pra mais uma pauta?
Vamos! Uma pauta levinha,
mais uma leve.
Né, que não tem nada a ver com escândalo, não é nada polêmica, não. É só o Facebook está envolvido em problemas de vazamento de dados.
Normal.
Só isso.
Nenhuma novidade. Nada novo sobre isso.
Só mais uma quinta-feira. Só mais uma quinta-feira como qualquer outra.
Pois é.
Mas para quem estava vivendo embaixo de uma pedra nesta semana, a gente vai fazer uma timeline rápida do que aconteceu até o presente momento. No sábado da semana passada, os jornais Guardian e The New York Times publicaram reportagens sobre o papel de uma firma chamada Cambridge Analytica nas eleições americanas. Essa firma já era conhecida um tempo atrás, que ela já tinham revelado mais ou menos como que ela tinha ajudado o Trump a vencer as eleições nos Estados Unidos, mas agora eles conseguiram dados ainda mais convincentes, porque uma pessoa, um ex-funcionário da Cambridge Analytica, falou com os jornais e deu detalhes sobre como ela funcionava. Segundo esse ex-funcionário da empresa, eles conseguiram capturar dados de usuários do Facebook e dos amigos deles, dos gostos dessas pessoas, e com isso criaram anúncios que podiam influenciar eleições não só nos Estados Unidos, mas em diversos países. E essa foi a parte que, tipo, caralho, como estão fazendo isso com esses dados, sabe? Segundo os jornais, eles conseguiram dados de 50 milhões de pessoas. 50 milhões de perfis no Facebook.
Pense. Só pense.
Isso é dado pra caralho.
É muita gente. É muita gente.
Sim. E esse ex-funcionário conseguiu parte dos dados e parte da pesquisa também graças a uma consultoria com o pesquisador Alexander Colgan, que trabalha na Universidade de Cambridge e havia feito um app falso de teste de perfil como prova de que era possível roubar dados desses usuários. Eles conseguiram esses dados de inicialmente 270 mil usuários só com um teste de perfil falso.
Pra você ver.
Sem noção do que é isso. Tipo, de você lá e clicar, eu quero fazer um testezinho assim e sei lá, sou de Hufflepuff.
É.
E pronto, você deu seus dados pra uma empresa de terceiros e nem sabia que isso tava acontecendo.
Total. É foda.
E assim, até aí, obviamente não tá tudo bem, mas o que o Facebook pensou em fazer? Cortou relações com a Cambridge Analytica, desativou a página deles, os aplicativos deles, então eles não tinham mais acesso à API do Facebook como tinham antes, e disse publicamente que esse suposto vazamento não era relevante de uma forma legal, sabe? Eles meio que downplay. Eles fizeram uma coisa tipo, não é nada não, gente, não vai acontecer nada.
Sabe?
Não vai dar em nada. O que deu no final das contas? Segunda-feira, dia 19, o Channel 4 do Reino Unido publicou um vídeo gravado às escondidas com executivos da Cambridge Analytica em que eles se gabam de terem influenciado as eleições não só nos Estados Unidos, como em outros países, com dados tirados em sua maioria do Facebook. Assim, simples.
As eleições, sabe, dos Estados Unidos, em câmera. As eleições do Brexit foram as principais, né, que eles influenciaram.
Exatamente. E é por isso que existem órgãos regulamentadores de privacidade que estão investigando tanto o Facebook quanto o Cambridge Analytica no Reino Unido, na Europa em geral, na verdade, quanto nos Estados Unidos. Então tem duas entidades já olhando pra essa confusão toda. E enquanto isso, já passou tipo 3, 4 dias desde a primeira reportagem. E o Zuck, caladinho na dele. Tipo, de boas, sem falar nada. O que que aconteceu? No dia 21, as ações do Facebook despencaram 9%. E eles perderam 60 bilhões de dólares em valor de mercado. Você imagina isso? Tipo, quase. Eles perderam 9% em ações. E esses 9% representam 60 bilhões de dólares.
É absurdo.
Pro lixo.
É absurdo.
É um valor muito enorme. Por causa disso, acionistas do Facebook também abriram um processo contra a rede social por terem perdido essa grana toda. Tipo, a cerejinha do bolo, sabe?
Né?
Não vou fazer nada, não vou falar nada, mas toma essa recompensa aí.
Foi aí que ele ficou. Foi aí que o Zuck ficou pistola.
Provavelmente, porque logo depois, nessa quarta-feira, foi ontem, o Zuck decidiu falar publicamente sobre esse assunto, mas ele sequer pediu desculpa pelos dados terem sido roubados, sabe? Ele não falou, não vou mais desculpar não, só vou falar o que eu não vou fazer mais. Sabe, Facebook, Zuck.
Seja menos.
Né? Seja menos. O que ele disse? Ele diz o seguinte: temos a responsabilidade de proteger os seus dados. E se nós não temos a capacidade para isso, nós não podemos servir você. Algo nesses termos. Ele também disse que não vai mais permitir que desenvolvedores acessem os dados dos usuários depois de 3 meses de inatividade. Então, se você usa um aplicativo, vai lá, pra logar no Facebook e depois de 3 meses você não usou mais, obrigatoriamente o Facebook vai impedir o acesso desse aplicativo aos seus dados. 3 meses ainda é um período até bem grande, porque você pode logar uma vez só e o aplicativo já capturou os dados e ele tá usando lá como você quiser, sem a sua autorização. Mas ainda assim, é um passo, né? Não é o melhor dos passos, mas é um, sabe? Além disso, eles também farão uma revisão de todos os aplicativos que tiveram acesso a grandes quantidades de dados antes de 2014, que foi quando eles reduziram acesso aos dados para os desenvolvedores. Vale lembrar que em 2014, antes disso, na verdade, o Alexander Colgan já estava fazendo pesquisas com o Facebook, já estava fazendo uma data mining, né, que chamam, de pegar dados de usuários usando a API do Facebook. Ele fez uma correlação do tipo, se você gosta, se essa pessoa curte X, ela curte Y, e por isso a gente vai fazer um anúncio pra pessoas que curtem os dois, sabe? Eles encontraram correlações entre coisas que ajudaram a manipular a opinião pública em eleições. É uma coisa que, tipo, é muito maléfica, sabe? A Cambridge Analytica é uma empresa que foi além do que seria eticamente viável, eticamente, sabe, do que seria ético em geral. E até agora, o Zuki não falou, não admitiu que eles tiveram 50 milhões de perfis roubados. E até agora também não há muito que você possa fazer se seu perfil foi roubado. O Facebook não disse se vai avisar os usuários. Ainda tá rolando uma treta muito grande dos Estados Unidos quererem que o Zuckerberg deponha em frente ao Congresso americano, falando sobre isso, sobre como isso aconteceu e o que ele vai fazer. E no Reino Unido também, tipo, tá todo mundo disputando o Zuck. Mas o que eu quero levar aqui é, tipo, por favor, parem de fazer testes.
Sim, no geral.
É uma mensagem geral. Parem de fazer testes, não deem seus dados para sites que vocês não confiam. E se você quer ir um pouco além, também tem a opção de você desativar a integração de plataforma do Facebook. Mas aí o que tá? Você não vai poder, tipo, logar em aplicativos usando a sua conta do Facebook, que é aquele botão super conveniente, tipo, log, cadastre-se com o Facebook, entre login com o Facebook. Que, né, se você não quiser, tipo, colocar um login, um usuário, uma senha, tá aí. É uma solução, né? É. Pra você logo o Facebook, é uma solução preguiçosa. Se você tiver um amor muito grande aos seus dados, então você desativa essa opção e você não consegue logar mais. Mas, pelo menos, os dados estão na mão de uma empresa só que pode mostrar anúncios pra você, Sim. Sabe?
Ao
invés de 15.
Esse negócio do login do Facebook é uma merda. Você acha que você não usa muito até o momento que você vai na plataforma para checar quantos aplicativos têm acesso ao seu perfil. E para você ter uma ideia, eu fiz ontem uma limpa em tudo, eu apaguei tudo. Não tem o Facebook, assim, tudo que dá, né, para apagar, tudo que o Facebook me permite apagar, eu apaguei tudo. Até preferência de anúncio, tudo. Não tem nada, tudo desativado. Eu tinha 200 e qualquer coisa de aplicativos usados. Pra você ter uma ideia, eu que sou uma pessoa que não sou aquela pessoa louca do chapéu de coisa, sabe? Que não quer que as pessoas...
Chapéu de alumínio.
Chapéu de alumínio, não quer que as pessoas acessem. Não, mas eu tinha 200 e caralho, por esse motivo mesmo, a conveniência. Às vezes você quer logar uma vez só, um site que você nem liga muito e você não quer ficar lembrando de senha, não quer botar no gerenciador de senha, não importa muito, e jogava lá no Facebook e já era, resolve o problema. Mas é foda, cara, não dá pra você fazer isso. E ainda tem a questão desses testezinhos, né? Tipo, veja como você vai ser no futuro. Cara, pega as informações que essas pessoas pegam de você são absurdas, assim, eles pegam de tudo, e eles pegam perfil, pega tudo que você deu like, tudo que você, todas as suas fotos, fazem, mapeiam as suas fotos, fazem isso, fazem aquilo. E o pior, se você faz esse tipo de coisa, se você tem amigos que fazem esse tipo de coisa, esse tipo de teste, você também está em perigo, porque os seus dados podem ser acessados por aquele aplicativo através de seus amigos. Você tem como desativar isso no Facebook também. Inclusive, se eu achar algum artigo fácil, assim, de como você faz isso, eu vou deixar no post lá no B9. Porque é surreal, assim. Se você tem uma pessoa, não importa quem seja, que seja sua amiga, adeus, seus dados estão com eles, sabe? Tipo, é puxado. E 3 meses, Zuki? Sério? 3 meses eu já fiz uma campanha inteira de curto prazo pra alguma coisa, sabe? É ridículo.
Pra eleger um político qualquer.
É, exatamente, é ridículo. 3 meses eu acho até meio absurdo. E mais absurdo ainda era eles saberem que esse tipo, que essa coisa aconteceu, porque eles já sabiam que a Cambridge Analytica tinha esses dados.
Sim, antes de 2014.
Antes de 2014. Só mandaram um e-mailzinho lá, tipo, ô, apaga aí o bagulho, favor, favorzinho. E deixaram pra lá. E agora quem se fode é a gente, né? É difícil engolir isso, né? É, por mais que... nunca, pra ser honesto, eu nunca engoli muito o Facebook, mas... depois dessa, assim,
engole menos.
Exatamente. É aquela coisa, é zero. É tolerância absolutamente zero. Não, não dá. Não existe mais um limite que eu fale, não, beleza, dá pra ir até... Não, não dá. Não tem. Tá desativado tudo que dá e usar o mínimo possível, compartilhar o mínimo de dados possíveis, tirar like, tirar tudo que der pra tirar, eu tiro, sabe? Porque não dá.
Sim, e eu tô revendo, tipo, ao vivo e a cores aqui. Ao vivo, né? Não tanto a cores. Também não tanto ao vivo.
Era o que eu ia falar.
Né? Mas eu tô vendo aqui minhas configurações do Facebook e eu tenho 263 aplicativos logados com a minha conta.
Pra você ver.
Sabe?
Pra você ver.
É, uma coisa que você... E tem coisa aqui que eu não uso faz muito tempo.
Sim.
E eu tenho certeza que eles têm meus dados ainda.
Sim. É bizarro você pensar nisso. Mas o negócio que você logou a sabe-se Deus lá quanto tempo com o Facebook, porque você não queria ter trabalho de criar uma conta... Tá aí te comendo o cu agora, tá aí ferrando você, porque, cara, é absurdo. É uma situação absolutamente absurda, que a gente deveria ter prestado atenção antes, mas que antes tarde do que mais tarde, né?
Sim, exatamente. E assim, no texto que o Zuckerberg publica no Facebook, ele diz que eles vão demorar um pouco pra poder reconstruir a confiança do público. E eu acho que ele ainda tá pensando, tipo... Ah, isso não é um grande problema. Isso vai acabar em breve. Sabe, eu ainda tenho um senso de que o Zuckerberg não tá percebendo o quão danoso é pro Facebook este problema, sabe?
Não, ele não tá...
Ele ainda tá na bolha dele.
Não, ele não tem a menor noção. Se você assistir 5 segundos, assim... Eu assisti o vídeo do The Verge sobre esse assunto. Inclusive, até vou linkar aqui também, vou lembrar disso. E eles faziam um resumão também, um negócio mais em vídeo e tudo mais. E tem entrevista, trechos da entrevista do Zuckerberg pra CNN, que ele deu uma entrevista essa semana. E, cara, é a forma como ele fala, a cara como ele fala, tipo, é absurdo. É uma parada, tipo, ele não fala nem, ah, foi mal, ele não fala nada. Ele tá com uma cara de cu e falando o que a galera de relações públicas falou pra ele falar, porque...
Muito media training aí.
É, entendeu? Tipo, é ridículo. A entrevista é ridícula. Ele tem a cara de pau de aparecer assim, sabe? Tipo, com essa cara de cu... E com esse papinho, sabe, pra cima da gente. É complicado.
É triste. Bom, eu espero que, tipo, o Facebook aprenda. Vai ser muito difícil, mas eu espero que ele aprenda a lição. Sei lá, passe a ser um pouco mais transparente em relação ao uso dos dados. Obviamente, isso vai demorar muito, se acontecer. Eu não espero, sei lá, nos próximos 2-3 anos isso aconteça. Mas... eu imagino que, sei lá, algum concorrente apareça e comece a tomar espaço do Facebook, eles vão resolver isso bem rapidinho.
Inclusive,
não espero que o Twitter nem que o Google Plus sejam esse concorrente, mas alguma outra pessoa, por favor, crie um Facebook alternativo.
Inclusive tá rolando uma competição aí de, acho que ganha 100 milhões, 100 mil dólares, alguma coisa assim, quem construiu o Open Book, ou alguma coisa do tipo. Que eles estavam...
Really?
É uma parada real pra construir uma alternativa ao Facebook.
E outra coisa, se você não quiser participar desta festança de dados que é o Facebook, delete sua conta. Sim. Até o cofundador do WhatsApp pediu, entrou nessa
sim.
onda.
Sim.
O que foi uma coisa, né, meio inesperada. O cara vendeu o aplicativo por 16 bilhões pro Facebook e agora tá dizendo, é hora de deletar a sua conta lá no site.
Sim.
Tipo, né? Beleza.
O cara de segurança, o chefe de segurança também do Facebook se demitiu também essa semana. Foi...
Sim.
Foi
essa semana pro Facebook foi, tipo, de... Um pouquinho escandalosa.
É uma semana pra se esquecer na vida do Zuckerberg. Sim. Ele quer esquecer essa semana.
ficou um marco aí no Facebook. Né? Marco. Marco Zuckerberg.
É, o Marco Zuckerberg. Entendi. Com isso, com essa piada ruim, vamos entrar na parte boa da pauta. Vamos pra uma próxima pauta legal.
Vamos nós.
Dessa vez é legal mesmo. A gente teve essa semana aí a divulgação também do novo Oppo R15 e isso gerou aí manchete no mundo inteiro. Mas você consegue entender o porquê que um celular chinês que ninguém vai conseguir comprar tá fazendo manchete no mundo inteiro? Você sabe, senhor Rafa?
Não vale, faço não a menor ideia.
Não vale olhar a pauta. Ninguém,
não tô olhando.
Ninguém liga pra Oppo. Honestamente, eu acho que ninguém liga pra Oppo. Tirando os chineses, né? A empresa é uma das maiores fabricantes de celular, é a quarta maior fabricante de celular, inclusive, do mundo, mas eles atuam primariamente na China, então ninguém liga muito. E só que o que acabou gerando essas manchetes foi o fato de que a Oppo tem participação na OnePlus. Olha aí voltando para o nosso lado. E os últimos designs aí dos celulares da OnePlus foram muito parecidos com os da Oppo. Os designs foram extremamente semelhantes. Então tá todo mundo basicamente fazendo uma conexão aí. Tipo, o novo R15 vai ser... O Oppo R15 vai ser o futuro OnePlus 6. Que ainda não foi nem divulgado, nem nada. Mas, teoricamente, teria um design minimamente parecido. Né? Claro que isso é só especulação. A gente está falando aqui que é só um rumor mesmo, tá? Tá até bem escrito. Rumores, tá? Mas ninguém sabe se de fato vai ser isso. Mas o OnePlus 5 foi muito parecido com o Oppo R11 e o 5T foi com o R11S. Então, meio que corrobora, né? Tem uma ligação aí que você pode fazer, né, de alguma forma.
Basicamente, o Oppo é pro OnePlus o que o iPhone é pro Zenfone 5 novo, que tem aquele notchzinho que nem o iPhone X.
Sim, basicamente.
Olha só.
Inclusive, o novo celular aí, o Oppo R15, tem o bendito notch no topo da tela, então possivelmente vai ter no OnePlus 6. É bem possível, coisa horrorosa. E o sensor de impressão digital fica na traseira, né? A proporção da tela virou 19:9 agora, não é mais 18:9, nem 18,5:9, agora já é 19:9. Com 90% da parte da frente toda de tela. Então a gente tá chegando aí cada vez mais próximo do Minority Report, que você vai estar ali encostado. A tela vai ser o ar. Vai ser tudo. E ontem...
Estou esperando muito para chegar nesse futuro. Quero.
Eu também. Ontem também apareceu um print de uma apresentação onde tem as supostas especificações do OnePlus 6. Ele teria aí um Snapdragon 845, 8 GB de RAM, uma tela de 6.2 polegadas e duas câmeras na traseira, uma de 12 megapixels e outra de 20 megapixels. Provavelmente viria aí com 64, 128 e 256 GB de armazenamento, como nos outros anos. Nessa foto vazada tem também um preço, supostamente $749, mas não dá para ter certeza porque na tabela aparecem outros concorrentes, né, outros aparelhos, e eles colocam, por exemplo, o Galaxy S9 Plus como mais de $1,200, custando mais de $1,200, sendo que ele só, entre aspas, né, muitas aspas, custa só 840 dólares nos Estados Unidos, então
é, o acho preço que colocaram uma taxa Apple aí também.
É, pois é, ou trouxeram alguma coisa, tipo, é, botaram o preço mais caro do Galaxy S9 Plus no Brasil e converteram pra dólar, alguma coisa do tipo. É, então, é, a gente tem também algumas fotos no artigo do The Verge, que vai estar linkado no, lá no post no B9, que mostra uma outra foto do OnePlus 6, teoricamente, né? Que, na verdade, não tem nem nada de parecido com o Oppo R15, então tá basicamente tudo aberto. Pode ser que esses rumores estejam certos, seja igualzinho, ou pode ser que essa foto esteja certa e seja esse design, que eu espero que seja, porque pelo menos é um pouquinho mais bonito. Não é o melhor design de todos, mas faz um pouco de sentido com relação aos designs mais antigos da OnePlus, que tinha as câmeras empilhadas, né, uma em cima da outra, na vertical, e com o OnePlus 1 e o OnePlus 3, essas coisas, era bem assim. Então, o OnePlus 2 também. Então, parece que, se for para ser um celular, eu espero que seja esse, né? E a título de curiosidade, a matéria do The Verge fala sobre isso, que fala sobre esse vazamento, né? Diz que ele é consideravelmente mais barato que um iPhone 10. Só que é fácil, né? Não é muito difícil de ser muito mais barato que o iPhone 10.
É o que eu já ia falar, tipo, né? iPhone 10 é o topo de linha com 4 dígitos de preço. Qualquer outro celular Android provavelmente vai estar embaixo desse preço.
Pois é, até o topo de linha. Até o topo de linha.
Uhum. Exatamente. Olha, eu vou dizer que eu gostei desse do design do OnePlus 6, provavelmente o OnePlus 6. Mas eu não acho que nenhum celular tem que ter esse chanfrozinho em cima da tela.
Na ouro?
É muito esquisito. Nem o iPhone 10, nem os iPhone 5 que imitam o iPhone 10, nem esse aí que imita o iPhone 10, nem o iPhone 10 em geral mesmo. Não, esse notezinho é muito esquisito. A gente tem que desenvolver algum tipo de sensor que permite que a câmera frontal fique em cima, fique embaixo da tela, na verdade, fique na parte de cima, e que não precise desse ponto, desse destaque assim, sim, preto na tela, sabe? Eu acredito muito na tecnologia. Por favor, alguém que está ouvindo esse podcast, desenvolva isso e, sei lá, me coloque nos créditos ali. Eu agradeço ao Rafa por ter dado a ideia.
Só
isso que eu peço.
O caminho é esse, né? O Note tá ali porque não tem como fazer isso hoje. E a Apple tava com o cu fervendo pra botar isso na rua. Vai, bota aí com o Note mesmo. Bota esse negócio aí no meio mesmo, tá bom. Tá maravilhoso. Mas eventualmente vai chegar essa tecnologia, né? E é o que a gente espera, que não demore muito, né? É que chegue pra trás do display, que a gente consiga ter todo tela, né? E tudo, de preferência, até aquele sensor de impressão digital que cabe na tela inteira também, daí ninguém reclama. Tem espaço para você pode botar digital onde você quiser na tela do seu celular. Você pode botar lá em qualquer canto. Se você quiser botar em cima da câmera, você pode, que vai ler a digital e é isso.
Saudades, Steve Jobs. Ele não permitiria uma coisa dessa.
Steve, onde quer que você esteja?
Isso aí. Tá se revirando no túmulo, coitado.
Vamos pros gadgets dessa semana, então?
Vamos nós!
Começar essa bagaça aí. Gadget da semana. Tá.
O meu gadget da semana foi um que o senhor Rodrigo me passou, porque eu estava com dificuldade em encontrar um gadget legal.
Sim.
Então, muito obrigado, senhor Rodrigo, porque este gadget é algo muito bacana.
Então, claramente, eu endosso, né? Eu claro, apoio esse gadget. Eu achei bem bacana.
Sim. E ele é mais um produto da Nest, que é uma empresa do Google, e que é uma empresa que quer basicamente colocar um chip em tudo quanto é lugar na sua casa. Neste caso, eles criaram a campainha inteligente chamada Nest Hello, e ela foi anunciada em setembro do ano passado. Só agora que foi lançada. Então, tipo, teve um tempinho aí de desenvolvimento, eles estavam acertando algumas arestas, colocando tudo, tipo, de frente do Uber, né? Colocando o software, né? Bonitinho, deixando tudo, né? Maravilhoso. E apesar dela ser uma campainha inteligente, ela não destrava a porta. Então não é uma fechadura, não tá ligado diretamente na porta, mas está tipo do lado dela. É uma campainha que tem uma câmera de 3 megapixels para começar, com uma resolução em alta definição e 160 graus de visão. Então você pode, por exemplo, falar com as pessoas que estão na porta, porque ele tem microfone também, e as pessoas na porta podem te ouvir. Enquanto você vê a pessoa que está ali esperando pra você abrir a sua maldita porta, sabe?
Sei. Ver a cara de impaciente da pessoa.
Exatamente. Ela também detecta rostos de amigos, desde você faça uma assinatura da Nest. Por algum motivo, não sei porque essa feature específica está atrelada a uma assinatura, mas com certeza deve fazer parte do plano de negócios deles. Sim. E permite uma resposta rápida também para entregadores que, tipo, estejam esperando você atender a porta, você não tá em casa, você pode mandar uma mensagem que o Nest Hello avisa, ele lê a mensagem que você digitou, uma das mensagens pré-programadas, e fala, você pode deixar o pacote na entrada, ou espera que eu tô chegando, sabe, coisas assim. Que é uma forma inteligente de você se comunicar com as pessoas que estão na sua casa, ou que estão na porta da sua casa. E a parte mais legal, que no vídeo eles mostram, é que eles detectam pessoas que estão rondando a sua residência, né, os possíveis ladrões, e permite que você também saiba quando a sua casa será roubada. Muito conveniente, né? Tipo, sim. O máximo que você pode fazer, tipo, chegou um ladrão lá, você tá vendo ele no aplicativo, porque ele envia um aviso quando você recebe, quando detecta um rosto lá estranho. Aí você pode mandar um falar, o que você tá fazendo aí? Aí o cara pode muito bem responder, ah, você não tá em casa? Tô roubando a sua casa, então. Aí abre a porta, pega tudo, pega e aqui vai embora. Pronto.
Eu tava pensando que eles botaram inteligência artificial dentro do negócio pra detectar, opa, sua casa vai ser roubada quinta-feira. Eu acho que quinta-feira vai xingar. É o roubo da sua casa. E manda uma push notification assim, tipo, sua casa será roubada quinta-feira. Tranque tudo.
Aviso, sua casa será roubada.
É, tipo isso.
Ei, temos um título.
Glória.
Aviso.
Sua casa será roubada. Excelente aviso.
Muito bom. E assim, esse não é a primeira campanha inteligente que existe. Já tem uma chamada Ring, que tem features que são um pouco parecidas. Mas essa é da Nest.
Sim.
Que é conectada com Google e que tem, né, as suas conexões loucas, maravilhosas.
E tem HDR.
E custa... Exatamente, tem HDR também. É. Por algum motivo.
Você não precisa, mas ideia. Tem, então foda-se, tá bom. Tem, é um diferencial.
E esta campanha inteligente custa só $229 nos Estados Unidos, por enquanto.
É, pouca coisa.
Com,
tá bom.
Provavelmente chegando no Reino Unido em breve.
Tá bom, eu pago, não tem problema não.
É. Tá. Pra você ver quando a sua casa vai ser roubada?
É, pra ver quando a minha casa vai ser roubada. Mas é engraçado isso, porque aqui em Portugal, fun fact, as pessoas, tipo, correio, por exemplo, as caixas de correio ficam do lado de dentro do prédio. Então você tem que abrir pro carteiro, então você tem que ser assim, meio... Tem que ter...
Gente!
Você tem que ter a ideia, tipo, de segurança de que o carteiro não vai entrar pra tentar roubar a casa de ninguém. Ou, tipo, quando alguém toca, assim, na campanha, alguma coisa assim. Gente aleatória, assim, vem visitar a casa. As pessoas abrem, tipo, foda-se. Beleza. É meio
tem que
louco.
Ter muita confiança.
Hein? Tem que ter muita confiança. Mas esse negócio ajudaria pra ver o quê? Os carteiros, pra ver quem é a cara do indivíduo, da indivídua. E falar, tipo, não, beleza. Você tem cara de uma pessoa confiável.
Bem lembrado, mulheres também podem ser ladas. Então,
exatamente.
Indivíduo,
exatamente, okay? Exatamente.
Rondando a sua residência.
Exatamente.
Hashtag, como é que o John Oliver faz?
Hashtag feminismo. total. O meu gadget...
Qual é o seu gadget da semana, Sr. Rod?
Não é tão cool, não tem uma câmera, mas ele é um fone de ouvido. Ele é uma coisa que você não espera que vai ser um gadget da semana. Honestamente, eu não acho que seria um fone de ouvido. Porque fone de ouvido é uma coisa meio...
A gente já falou de fone de ouvido antes, né? Só que...
Mas normalmente...
Diferentes.
Esse fone de ouvido, ele é muito, digamos, basicão, entre aspas, porque ele é um fone de ouvido meio específico, assim, pra ser honesto. Porque até é uma coisa que eu acho interessante comentar é que eu sou uma pessoa que gosta de ter um fone de ouvido para cada momento específico, para ele ser usado em um momento que seja mais interessante. Tipo, ah, tô na rua. Eu não quero ficar andando com um trambolhão o headphone over ear que eu tenho, porque fica muito quente, é ruim, é inconveniente para você guardar depois e tal. Mas eu sou obrigado a usar porque eu não tenho outro. E ele tem cancelamento de ruído, é muito melhor, ajuda a manter a rua mais silenciosa, né? Pra tapar, pra tapar tudo em volta. É, okay. Mas como eu falei, é inconveniente, é chato, mas eu amo cancelamento de ruído, então eu continuo usando mais esse headphone, o Jabra Elite 65E. É a solução total dos meus problemas. Assim, total, total, total. Ele é naquele estilo que você coloca em volta do pescoço, né? Então facilita o transporte. Você simplesmente coloca no ouvido, tira do ouvido, ele vai continuar pendurado ali sem problema. Você não vai precisar.
Ah, é bom lembrar que ele é sem fio.
Ele é sem fio, exatamente. Wireless, sim, via Bluetooth. É Bluetooth 5.0, inclusive. É, a bateria dura 8 horas com cancelamento de ruído ativo. E 12 horas sem o cancelamento de ruído. Então, ele tem uma autonomia bastante razoável, eu diria.
É, 8 horas é bastante.
Sim. E eu acho que a grande diferença dele para outras, outras soluções, como, por exemplo, a própria... Como é que é o nome dela? A Bose. Isso. A própria Bose, ela tem soluções de fones in-ear com cancelamento de ruído, só que é com uns trambolhão, assim, uns negócios gigantes que fica pendurado pra pegar os microfones, né? Pra ter os microfones pra rolar o cancelamento de ruído. E é ruim você ter que ficar carregando aquele trambolho, assim, na roupa, preso em algum lugar ou alguma coisa assim. O Jabra Elite, não, ele é bem, bem discreto, ele só tem o microfone inline também, né, na própria cordinha do fone, e é bem discreto, não parece muito pesado e funciona provavelmente muito bem, não sei, nunca experimentei.
Ah, eu abri a foto agora aqui, e agora eu entendo porque ele tem 8 horas de autonomia, porque, tipo, basicamente, a neckband dele é toda bateria.
É, exatamente. Então, ele é uma boa opção para quem quer uma portabilidade. Sim. E quer manter o cancelamento de ruído de qualquer forma, porque não é comum ter nesses headphones in-ears, né? É mais o grandalhão. Então, você tem essa funcionalidade aí. Pela bagatela de $199, quando eles forem lançados em abril. Então, você pode pagar aí $200. Eu pagaria, honestamente, porque eu sou uma pessoa, como eu falei, eu gosto de ter um headphone para cada momento. E eu tô muito precisando de um headphone in-ear, né? Esses earbuds, esses pequenininhos. Porque eu adoro o meu headphone da Sony, com cancelamento de ruído, funciona muito bem. Mas eu prefiro usar, né, um menorzinho quando eu estiver na rua. Ou até quando eu estiver, tipo, em casa, fazendo, lavando louça, ouvindo podcast, é mais cômodo, né? Menos incomodamento.
Eu curti. Esse, embora eu ache o nome da fabricante, o nome deste... deste modelo, Jabra. E o nome deste modelo, Elite, um pouquinho, sabe, super compensando alguma coisa, ele parece ser algo bom. Parece algo legal. Eu só realmente não gosto de, tipo, Elite 65E, tipo...
65E, tá, né? É um nome muito específico, né? Eu achei. Jabra Elite é meio aleatório, né? Qualquer um pode botar Elite no nome, mas 65E específica, assim, 65, um número X, e a letra E. Por que a letra E? Não sei.
Nunca saberemos.
Nunca saberemos.
Nunca saberemos. Vamos então para o patch?
Vamos.
Vamos então para o patch.
Vamos
então para o patch.
Para o patch, a gente vai então para o patch.
Isso aí.
Vamos.
Nós recebemos mensagens de vários ouvintes do episódio passado. E recebemos uma mensagem do Luiz Felipe. Ele disse o seguinte: olá, novamente. Ele tinha mandado uma mensagem anterior sobre cubos mágicos e tal, e eu meio que cortei porque é muito longa. ele diz o seguinte: estou mandando um e-mail para comentar sobre o uso de tablets, e-readers, computadores, cadernos físicos, vinculado à nuvem e etc. Enfim, mesmo tendo o privilégio de estudar num tempo com todas essas facilidades, minha escola não suporta esse tipo de tecnologia, mesmo a lei tendo mudado, permitindo o uso para fins pedagógicos. Na prática, não posso pegar meu celular para fazer uma anotação, criar um evento ou um lembrete, ler um PDF sobre o assunto na aula e etc. Tenho um tablet e gostaria de usá-lo mais para este fim. Qual a opinião de vocês sobre o assunto? Novamente, muito obrigado pelo podcast. Top, topíssimo, topzera, topzão, top galáctico, topzera, topeira.
Eu gostei do Top Galáctico. Eu gostei dessa invenção nova. Eu tenho a minha própria invenção, que é misturar o Topster com o Topzera, então é Topsterzera. Eu gosto muito, inclusive. Mas o Top Galáctico foi assim, o auge do top. Topíssimo.
Eu particularmente gostei do Topeira. Eu penso assim, em você falando, porque, né, se identifica muito em Topeira e tal.
Entendi. Enfim. Justo.
Um abraço, seu Rod. Mas, então, ô Luiz Felipe, eu acho que é uma questão da escola mesmo, né? Enquanto a direção da escola achar que os alunos vão se aproveitar da tecnologia para usar a tecnologia para fins pedagógicos. Ok, aí eles vão implementar uma política de permitir esses dispositivos na sala. Mas enquanto eles verem os alunos usando para fins que não são pedagógicos, para assistir vídeo no YouTube, para mandar tweet, para mandar Facebook para as pessoas...
Para ouvir o Tecnicalidade não. No meio da aula.
Exatamente, olha só, vocês estão ouvindo Tecnicalidade no meio da aula? Não pode, desliga, olha aí. Provavelmente pois não dá, porque ele não pode, né, na sala de aula, não pode nem fazer anotações, veja só.
Pois é, não pode ficar com fone de ouvido.
Eu acho que depende muito mais da pessoa que está dirigindo a escola em permitir, ou pelo menos fazer um teste, de permitir que esses dispositivos sejam usados para fins da aula. E se o teste for tudo ok, ele permite, vai abrindo mais para mais oportunidades. Até isso acontecer, vai ser meio difícil, porque normalmente as direções de escola são um pouco mais, como eu diria, old fashion, né? Eles são bem old school, eles não querem liberar.
Sim, eu acho que o interessante aqui é, tipo, a escola prover esse tipo de tablet, né, de dispositivo, porque...
Mas eu acho que o tablet é dele, hein?
Não, o tablet é dele, sim, eu entendi. A questão é que, no caso, nesse caso, por mais que ele já tenha o tablet, né, eu acho que é um pouco mais complicado de você botar... implementar isso, né, na escola e falar, tipo, todo mundo que tem tablet pode usar o tablet ou pode usar o celular ou alguma coisa do tipo para fazer anotação, essas coisas, é um pouco mais complicado do que se a escola liberar esses dispositivos para os alunos, tipo, der esses dispositivos para os alunos, porque daí você cria um ambiente, né, dentro do tablet ou do dispositivo que você estiver dando pro aluno, onde ele não pode se distrair com outras coisas, mas ele ainda tem acesso a todo o conhecimento que a gente pode ter aí com a internet, e que é super positivo, porque às vezes você tá no meio da aula, aconteceu comigo hoje no meu curso, você tá no meio da aula, você tá com acesso ali no computador, você faz uma pesquisa no Google, pô, olha esse artigo aqui, que legal, vou compartilhar lá com a galera, não sei o que, sabe? Tipo, é bacana, é uma iniciativa bacana. Então eu acho que...
E vai de novo no que eu falei de conhecimento técnico das pessoas que estão dirigindo a escola.
Sim, exato.
Eles já existem no iOS e no Android funções para bloquear o uso em outros aplicativos. Você pode... Tem lá o Guided Access do iOS que você bloqueia para um aplicativo específico, num tablet qualquer, e não permite que a pessoa saia sem que você coloque uma senha. É simples isso, só que a pessoa que está dirigindo a escola não sabe.
Sim.
E ele acha que vai dar um tablet para os alunos e eles vão abrir o YouTube, abrir o Facebook e vão se perder na aula, sabe?
Sim.
É mais uma questão desse conhecimento técnico chegar pra ele de alguma forma.
Sim, também. Eu acho que é legal e eu acho que esse é o caminho, sabe? A escola tem que prover esse material pra dar a liberdade pra escola de não permitir os alunos de usar certos aplicativos, pra eles terem essa segurança e pra todos os alunos terem acesso também, porque... o Luiz Felipe, claramente, ouvinte de tecnicalidade, gosta de tecnologia, então curte e tem um tablet, mas outras pessoas não têm, né? Apesar de já ter o celular, o tablet, às vezes, é melhor por ser maior, né? Por ser mais interessante, visualmente melhor de você trabalhar, né? De você mexer. Então, tem que aumentar essa questão de incentivo e tem que aumentar também esse conhecimento técnico mesmo, né? Que o Rafa falou.
Sim.
Isso aí. Muito obrigado, Luiz Felipe, pela sua mensagem, pelos seus dois e-mails, que o Rafa censurou o outro.
Não censurei, era muito longo.
Não, censurou. Censura.
A gente morre também... que passa.
A gente também teve e-mail.
Topeira.
A gente também teve e-mail do Rogério Calçavara, nosso querido ouvinte Rogério Calçavara. Ele fala: saudações Technicalicasters, muito obrigado pelo programa, foi muito bom ouvir de novo a Bia Kunze. O podcast dela foi o primeiro que eu ouvi na vida e isso já faz muito tempo. Pior é que eu acho que foi o meu primeiro também, ou alguma coisa do tipo.
Com certeza foi o meu primeiro.
Eu nunca curti Nerdcast, então eu nunca fui pro lado do Nerdcast, não foi o primeiro com certeza, então acho que foi o dela. Eu não lembro o ano, mas lembro muito bem, ele continua falando, que eu ouvia em um Nokia N70, olha só.
Nossa.
Depois ela acabou abandonando o podcast, fazia tempo que eu não ouvia as análises dela. Por isso fiquei muito feliz de poder matar um pouco da saudade da garota sem fio. Obrigado, Rafa. Obrigado, Rodrigo. Abraço, Rogério Calçavara. Sim, a gente gosta muito da Bia. A Bia é incrível. Eu lembro do N70. Eu lembro dela usando o N70. E eu lembro das dicas que ela dava sobre o N70. Porque eu acompanhava o blog dela e tudo mais. Com mais... mais avidamente, né? Procurava saber. Porque ela foi, assim, pioneira, né? Ela foi uma das primeiras pessoas a falar sobre mobile. Na época que o mobile era... Vamos ser honestos, pra mim, honestamente, cagado, né? Mas hoje evoluiu. Ela gostava muito dessa época, mas eu achava meio ruinzinho e que ninguém sabia o que era mobile ainda, né? E a Bia foi pioneira nisso aí. E ela manda muito bem, o trabalho dela é incrível mesmo. E foi um prazer, uma honra estar presente e conversar com ela naquele dia. Foi mágico. Eu já dieto a Bia, ó. Muito tempo, muito tempo.
Olha. Que lindo.
Pô. Stop.
Muito obrigado, seu Rogério Calçavara, pelo seu e-mail.
Sim. A gente também teve Twitter. O Mário Nunes, lá no nosso Twitter, também mandou um comentário bacana. Ele é @MarioRio no Twitter. Ele fala: ouvir o Tecnicalidade é ótimo. E com a Garota Sem Fio, vira um presente nesta manhã de sábado. Ótimo programa, agradabilíssimo. E ele continua falando que o programa foi excelente logo depois que ele terminou de ouvir, né? Parabéns! Muito obrigado, senhor Mário. A gente agradece. A gente gostou muito do feedback de vocês desse episódio. Eu fiquei muito, 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 muito feliz. O Leocádio Mello também falou que estava incrível. Então, o nível foi... excelente podcast com a participação da Bia. O nível foi estratosférico, falou o Leocádio Mello. Então, foi muito bacana a presença da Bia. A gente gostou muito. E eu gostei muito, né? Porque o Rafa, cagou pra Bia, claramente. Não, tá, não queria saber... Da nossa convidada.
Não é como se estivesse em Manaus, né? Não, trabalhando.
Não queria saber, né? E foi muito bacana, gostei muito da gravação. E legal que vocês gostaram também bastante. Muito obrigado.
Valeu, gente. O que você achou do episódio de hoje? Mande pra gente um comentário lá no Twitter, no @Tecnicalidade, ou também no e-mail, no tecnicalidade@b9.com.br. Estamos aí para ouvir as suas opiniões, as suas mensagens, as suas reclamações. Porque, claro, nós estamos um espaço aberto aqui para vocês reclamarem quando quiserem e elogiarem quando quiserem também.
Pois é. E tem bastante coisa para vocês comentarem, né? Que esse episódio foi denso. Vocês têm coisa para comentar, então... Tem que ter comentário semana que vem. Então vamos escrever um e-mailzinho aí pra nós. Ou um tweet mesmo, que é rapidinho. Vai dar tudo certo.
Isso aí.
E se você quiser...
Custa nada, não.
Não custa nada, mas se você quiser apoiar com din-din, com grana...
Aí custa alguma coisa.
Aí custa alguma coisa. Mas a gente deixa fácil pra você lá no padrim.com.br/tecnicalidade. Você pode deixar aí uma contribuição mensal que ajuda a manter as luzes acesas. Porque agora as luzes são pagas em euros, pelo menos metade delas, então a coisa está ficando cara. É, mas se você quiser apoiar sem pagar nada, a gente também agradece muito e pede para você divulgar aí o podcast para quem não conhece a mídia podcast ou para um amigo que provavelmente gostaria de ouvir aí o Tecnicalidade e deixar 5 estrelas lá no iTunes, um reviewzinho bacana. Eu tô sempre de olho, tá? Lá, se alguém deixou algum review, se alguém deixou algum comentário, então quando acumular, porque eu já vi que tem novos, mas quando acumular mais comentários lá, a gente faz um apanhadão aqui no Tecnicalidade.
Isso aí. Links para tudo que a gente falou está lá no b9.com.br. Todas as notícias, os vídeos que o Rod comenta no meio do programa, ele vai lá, pega e coloca aqui na pauta e depois coloca no post lá no B9.
Pois é, vai estar lá com certeza. E o que vai estar lá também, no Twitter nesse caso, sou eu, no arroba Rod R. Castro.
Isso aí, eu estou no arroba Rafa CST e como nós falamos aqui, nós temos o arroba Tecnicalidade também. Pois comenta é. Com a gente lá.
Conversa com a gente lá que vai ser top.
Isso aí.
Vai ser topeiro. Mas
muito obrigado por ouvirem. Topeiro. Então é isso, muito obrigado por ouvirem e até o próximo episódio.
Até semana que vem, gente. Tchau.
Tchau.
Deve ter desincronizado. Coitado do Yato, que vai ter que sincronizar com uma das palmas que você tá dando.
A gente
talvez só a primeira.
A gente tinha que bater palma. Eu bati palma.
Bateu bastante. Palma demais.
É, bati bastante palma, que fique bem claro.
Sim. Não, pra ninguém entender. Você bateu tanta palma que virou Tocantins.
Exatamente.
Isso aí. Parabéns.
Ah,
yeah. Vamos lá. Olá, você está ouvindo Tecnicalidade, que é o quê mesmo?
É tecnologia nos mínimos detalhes.
Isso.
Qual
isso.
É o seu nome? Você já esqueceu o seu nome? Ou... Não.
Não sei quem eu sou. Vamos voltar. Eu realmente esqueci qual era a tagline. Faz tempo que a gente grava esse bagulho, é sério. Sorry.
Eu tava tentando entrar no clima pra ver se...
Não.
É...
Não. Eu sei, desculpa. Quieta.
Desculpa, que eu não... Fui, deu pra mim. Nada mais.
Eu, hein?
Essa música é muito boa. Inclusive, vou até procurar pra ouvir depois da gravação. Ah, essa música é incrível. Fui, deu pra mim. Nada mais. Eu nem sei o nome da música. Mas eu desalto a samba. Sim, eu gosto de pagode, ok? Porque eu sei que o Pedro vai votar isso.
Eu sou carioca, não me surpreende.
Eu gosto. Eu não sou o maior fã de pagode, mas eu gosto de alguns, tá? Eu gosto mesmo, não tem problema. Aqui a gente não tem preconceito.